Naquele tempo, os judeus agarraram em pedras para apedrejarem Jesus. E então Jesus disse-lhes: apresentei-vos muitas boas obras da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me quereis apedrejar? Responderam os judeus: não é por qualquer boa obra que te queremos apedrejar. É por blasfémia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Disse-lhes Jesus: e não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Se a lei chama deuses a quem a palavra de Deus se dirigia, e a Escritura não pode abolir-se, a mim, que o Pai consagrou e enviou ao mundo, vós dizeis, está a blasfemar, por eu ter dito, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis. Mas se as faço, embora não acrediteis em mim, acreditai nas minhas obras, para reconhecerdes e saberdes que o Pai está em mim e eu estou no Pai. De novo procuraram prendê-lo, mas ele escapou-se das suas mãos. Jesus retirou-se novamente para além do Jordão, para o local onde anteriormente João tinha estado a batizar, e lá permaneceu. Muitos foram ter com ele e diziam: é certo que João não fez nenhum milagre, mas tudo o que disse deste homem era verdade. E muitos ali acreditaram em Jesus. Queridas irmãs e amigas, há autores que dizem que, em versões mais antigas deste Evangelho, este quadro servia para delimitar a vida pública de Jesus. E Jesus regressaria ao primeiro ponto, ao primeiro quadro, regressaria para lá do Jordão e lá ficaria, e assim se completaria um ciclo. E com este dado exegético, queremos deixar que o texto também nos questione o que queremos fazer com as palavras que chegam até nós e com a palavra que chega até nós, com Jesus. O que queremos nós fazer? O que queres tu fazer, querida leitora, querido leitor, querido discípulo? O que pensas fazer com Jesus? Mandá-lo de volta para trás? Foi o que fizeram aqueles que João chama os judeus. Seriam talvez fariseus, seriam chefes do povo, seriam aqueles que se julgariam donos da religião. Queres fazer como eles? Mandar Jesus para trás? Ou queres acolher os sinais que nos vêm nestas palavras de um Jesus que lhes escapa? Como assim? Eles tinham meios para que Jesus não lhes escapasse? Sim, querido leitor, Jesus escapa-nos aos nossos preconceitos, às nossas certezas, a isto de julgar que somos proprietários dele e da sua mensagem. Queremos talvez ser como esses outros que o reconhecem em qualquer lugar, até nesse sítio longínquo onde tudo começou. Também aí há muitos que o reconhecem. Queremos talvez ser como esses que reconhecem Jesus em qualquer lado. Em qualquer lado. Talvez seja esse o piscar de olho deste texto. E o que é isso de reconhecer Jesus em qualquer lado? E qual foi a razão para esses judeus mandarem Jesus embora, mandarem Jesus para trás? Com este diálogo meio irónico de Jesus com eles: quereis apedrejar-me? Dizei lá, por qual das minhas muitas boas obras, Jesus que tanto os ergueu, que procurou apagar a fronteira entre puros e impuros, que devolveu condições de possibilidade a voltar ao templo, a voltar ao centro, a voltar a ser semelhante? Dizei-me lá, pois, por qual dessas obras me quereis apedrejar? E dizem estes personagens, os interlocutores de Jesus, não é com o quê que nós estamos revoltados contigo, é com o como. Como? Como assim? Não é com o quê, é com o como que te queremos matar? Estão de acordo com Jesus quanto às boas obras, mas não fazem como eu, tu não fazes como nós, tu não fazes como eu. Há um clichê entre nós, segundo o qual temos um grande preconceito quando duas pessoas que sempre viveram solteiras decidem a viverem juntas. E há um preconceito e uma resistência mais ou menos generalizada dizendo: já está meio que viciado a viver sozinho, já foi desenvolvendo alguns caprichos, algumas manias de arrumar as coisas todas para aquele lado, de arrumar os livros todos por cores e por tamanhos, e de repente faz um grande problema com pequenas coisas, porque foi habituado assim, porque foi habituada assim. E talvez, pegando nesse clichê, também conseguimos ler melhor este quadro. Estes donos da religião, que se irritam com o como e não com o quê, se calhar também estão mal habituados, estão habituados a viver sozinhos. Estão habituados a viver sozinhos. Estão demasiado habituados a viver sozinhos. Estão demasiado habituados a fazer da religião a sua casa, onde põem e dispõem de quem entra e de quem sai. Tu não queres isso, pois não, querido leitor. Tu não queres isso. Vais-te tu irritar com o como? Então, como é que nós não nos irritamos com o como? Os judeus irritaram-se com Jesus porque ele não fazia as coisas à maneira deles. Tu não fazes como nós. Tu não dizes como nós. Como é que este texto pode chegar até nós? Ele que sobreviveu tantos séculos. Muitos autores ao longo da história da Igreja falaram das sementes de verdade, das sementes de divino que habita no coração humano, que habita no interior do ser humano, de todo o ser humano, de todas as pessoas. As sementes de divino, as sementes de verdade. E talvez importe isto de nos treinarmos a reconhecer que em todas as pessoas há sementes de verdade e há sementes de divino. E se nos formos habituando a não fazer isto, comportamos-nos exatamente como aqueles judeus no texto, como aqueles interlocutores de Jesus, que se habituam a viver sozinhos, a pôr e dispor, a julgar e a caprichar, a avolumar preconceitos, a alimentar preconceitos e medos. Nós não queremos isso para nós e queremos treinar-nos para não ficar assim. E a forma que temos para nos treinarmos para não ficarmos assim é habituarmos-nos a reconhecer que no outro estão sementes de Deus, estão sementes de divino, estão sementes de verdade. E agora, querido leitor, e agora, querida discípula, vais fazer o quê com isto? Tudo isto vai condicionar a forma como nos escutamos, a disponibilidade à escuta uns dos outros. Tudo isto necessariamente vai rever as nossas certezas. Tudo isto vai necessariamente questionar-nos, ciclicamente, periodicamente. Por exemplo, neste tempo quaresmal, onde nos dispomos a preparar a Páscoa, onde nos dispomos a dizer a nós próprios que não queremos ficar na mesma. Aterrados nas nossas certezas, aterrados nos nossos confortos, aterrados nas nossas ideias sobre os outros. Não, querido leitor, não, querida discípula, querido discípulo, queremos treinar-nos a sermos visitados por Deus através de outros, através de todos os outros. Se quiseres, em forma de provocação, diria o texto, sobretudo naqueles que não fazem como tu. Sobretudo naqueles que não dizem como tu, não pensam como tu. Se aqueles judeus tivessem treinados a isso, Jesus não lhes escapava e eles não o mandavam para trás. se nós não queremos que Jesus nos escape, se nós não queremos devolver Jesus à procedência, havemos de nos treinar a isto, a reconhecê-lo presente, em forma de sementes, discretas e pequenas, que nos chegam através de outros, sobretudo aqueles que não pensam como tu, sobretudo aqueles que não dizem como tu e não fazem como tu.